Muitos prestadores de serviço no mercado digital fecham contratos expressivos e, paradoxalmente, terminam um mês no prejuízo.
É uma realidade bem dura para o setor.
Sim, a diferença entre uma agência lucrativa e um profissional que, na prática, paga para trabalhar, reside muitas vezes em variáveis invisíveis no momento da negociação.
Exatamente. E o foco desta nossa análise profunda hoje é expor a anatomia exata desse prejuízo silencioso.
Principalmente para quem atua como freelancer ou gerencia uma pequena agência de criação de sites. Estruturar preços é um desafio de sobrevivência técnica e financeira.
Com certeza. Hoje nós vamos dissecar o material elaborado pelo estrategista Felipe Alves, que foi publicado no blog da HDP Brasil.
A nossa missão aqui é entender a matemática que transforma um projeto em lucro sólido. Vamos passar desde o custo da hora até a construção de uma receita recorrente, seguindo a ordem cronológica do texto original.
Bom, o ponto de partida de qualquer análise financeira realista é a desconstrução do custo da hora trabalhada.
Certo.
Antes de tentar adivinhar o preço de um site, o profissional precisa calcular o custo real da própria operação. E esse é o momento em que a maioria dos negócios digitais começa a sangrar financeiramente por falta de rigor.
É, e essa composição real do custo exige somar absolutamente todas as despesas mensais necessárias para o negócio existir, mesmo que a estrutura seja totalmente virtual.
Uhum. A soma vai muito além da assinatura do provedor de internet ou da licença de um software de design. O cálculo precisa englobar os honorários contábeis, a carga de impostos e, claro, o prolabore que o prestador espera receber.
Além de uma reserva financeira para os meses de baixa demanda. Mas existe um erro estrutural grave que costuma ocorrer logo após essa etapa de levantamento, não é?
Sim. O erro ocorre no momento da divisão desse montante. É uma prática comum dividir o total de despesas pelo total geral de horas trabalhadas no mês. E a matemática falha severamente aí.
Porque o total absoluto de despesas deve ser dividido única e exclusivamente pelas horas que são faturáveis.
Exato. Apenas o tempo que gera uma cobrança direta para um cliente. O tempo consumido na elaboração de uma proposta comercial ou nas reuniões iniciais.
Aquelas reuniões de alinhamento.
Isso. Reuniões de alinhamento, processos de cobrança administrativa, as horas de aprendizado. Tudo isso não pode entrar nessa conta como hora vendida. Quando se divide pelo total de horas trabalhadas, o custo da hora é reduzido artificialmente.
O profissional acaba subsidiando o projeto do cliente com o próprio tempo não remunerado.
Sem perceber, ele faz exatamente isso. Por isso, o orçamento do projeto precisa ser a soma das horas estimadas para cada etapa específica. Desde o briefing, passando por arquitetura, texto, design, até a montagem, integrações, testes, publicação e o treinamento do cliente.
É um processo bastante longo. E a isso soma-se uma margem de folga para revisões. Esse total representa o piso financeiro do projeto.
O piso é o limite do não prejuízo. O que fica acima desse piso é o teto, e o teto depende do valor comercial gerado.
Até porque um site institucional de 5 páginas consome recursos bem diferentes de um catálogo virtual com integração de estoque, por exemplo. Mas sobre isso surge uma dúvida sobre a prática de manter tabelas de preços fixos para qualquer tipo de site.
É um vício do mercado.
Parece um construtor que decide erguer um pequeno galpão de armazenamento e uma mansão com arquitetura complexa cobrando rigorosamente o mesmo valor por metro quadrado.
É, e sem sequer analisar a planta do projeto antes.
Pois é.
Essa analogia evidencia a irracionalidade da prática. Cobrar o mesmo valor por escopos distintos é contar com a sorte. E uma vez que o custo base está estabelecido, ele precisa ser protegido por contrato.
Porque um escopo aberto drena rapidamente todas aquelas horas calculadas.
Drena quase que imediatamente. A ausência de 3 definições específicas causa a maioria das perdas. A primeira é a falta de um número exato de páginas. A segunda é a falta de um limite estrito para rodadas de revisão.
Fica parecendo um projeto infinito.
Sim. E a terceira é a responsabilidade técnica pela entrega do conteúdo bruto. O mercado presume que o desenvolvedor também atua como redator por padrão. É imperativo listar no documento o que fica de fora, como serviços de redação, fotografia, cadastro manual de produtos, configuração de meios de pagamento e identidade visual. Tudo tratado como opcional e cobrado à parte. E o prazo de entrega do profissional deve estar condicionado à entrega dos materiais pelo cliente.
Precisamente.
Retomando o conceito do projeto infinito, isso me lembra uma corrida de táxi sem um destino final estabelecido.
Boa comparação.
O taxímetro continua registrando o custo do tempo do motorista, mas o passageiro se recusa a pagar qualquer valor adicional ao fim da viagem. O combustível financeiro da agência é consumido a cada desvio de rota. É uma situação comercial insustentável. E essa exigência de um escopo rigoroso esbarra na realidade do nosso mercado. Não existe exigência de diploma ou registro em conselho profissional para criar sites no Brasil.
Isso explica a severa variação de preços que confunde quem contrata. Coloque na mesma mesa de negociação um estudante que instala temas prontos e um estúdio com processos formais.
Certo. Mas uma proposta detalhada em etapas documentadas tem maior capacidade de competição do que um orçamento de valor único. O estúdio também precisa educar o cliente sobre a responsabilidade legal.
A questão dos dados.
Isso. Sites que coletam dados exigem tratamento adequado e aviso de privacidade publicado. O contrato deve definir de quem é a responsabilidade técnica sobre isso.
Analisando essa dinâmica de negociação, como um estúdio formalizado consegue justificar o seu preço diante de um cliente que tende a comparar apenas o valor financeiro com a oferta de um iniciante desestruturado?
A justificativa não reside apenas no aspecto visual, mas na mitigação de riscos legais. E para competir de forma profissional, a formalização do negócio torna-se um divisor de águas.
O papel do CNPJ.
Exato. O CNPJ não é exigido pela máquina para produção técnica, mas é fundamental para o recebimento regularizado. Empresas contratantes de maior porte exigem a emissão de nota fiscal para abrir um simples cadastro de fornecedor.
Sem o CNPJ, o freelancer limita seu acesso a contratos pequenos. Atuar na informalidade é uma limitação estrutural.
Muito severa.
É o equivalente de tentar pescar em alto mar, utilizando apenas uma rede pequena projetada para uma represa rasa. Sem emitir notas fiscais, o profissional bloqueia fisicamente o próprio acesso aos contratos corporativos mais lucrativos.
Sem dúvida. A fonte cita o regime do MEI, que oferece uma carga tributária simplificada para o estágio inicial, e os regimes de empresa comum para faturamentos maiores. A orientação é verificar no portal do empreendedor e consultar um contador.
É, e a formalização é a estrutura que viabiliza a cobrança de mensalidades recorrentes, que é o nosso próximo ponto.
Sim, mas com a empresa formalizada, o profissional deve definir um modelo de cobrança. O mercado não possui tabelas públicas.
A diferença de preços é explicada por quantidade de páginas, integrações e garantia.
Cobrar estritamente por hora garante previsibilidade, mas elimina margens de lucro adicionais de quem é eficiente. Já cobrar por projeto fechado melhora a margem, mas traz o risco do escopo aberto.
E o modelo recomendado no artigo?
O recomendado é o projeto fechado com o escopo escrito, cobrando-se por hora tudo que ultrapassar o limite. E o valor dessa hora extra já deve estar registrado no contrato.
Há uma mentalidade perigosa de reduzir o preço apenas para garantir o fechamento do contrato. Como essa postura afeta o negócio a longo prazo?
Essa postura causa uma corrosão silenciosa. Praticar preços muito abaixo do custo obriga o profissional a buscar um volume insustentável de entregas. E aí não sobra tempo hábil para aprimorar processos internos.
O esgotamento físico e mental torna-se o padrão, o que inviabiliza o crescimento estrutural.
E esse esgotamento afeta a fase que continua depois da entrega do projeto, que é a fase mais importante para a sustentabilidade da agência, a vida útil do site após a publicação. Um site no ar continua consumindo trabalho técnico, como atualizações de sistema e plugins, verificação de backups e monitoramento de formulários.
E sem um contrato, o cliente solicita esses serviços soltos. O profissional atende sem cobrar para não perder o relacionamento.
O que drena o caixa? A diretriz é transformar esse trabalho residual em um contrato de manutenção mensal, detalhando o que está incluído, a quantidade de ajustes e o tempo de resposta.
É possível comparar um site recém-publicado e abandonado a um veículo novo que nunca passa por uma troca de óleo ou revisão mecânica. A falha não é uma possibilidade, é uma certeza. Como reeducar o cliente que enxerga o site como uma pintura estática pendurada na parede?
É preciso expor a fragilidade da infraestrutura da internet atual. E o pilar principal dessa manutenção mensal é a hospedagem. a estrutura técnica escolhida afeta diretamente a margem de lucro do contrato recorrente.
Muitos instruem o cliente a hospedar o site no próprio cartão de crédito.
Parece organizado, mas gera problemas operacionais crônicos. Múltiplas datas de cobrança e falhas de renovação que tiram o site do ar. Financeiramente, o custo cresce em linha reta e é repassado integralmente para a empresa de servidor, sem deixar margem.
O plano de agência inverte totalmente essa lógica.
Sim. Baseado nos dados de setembro de 2026 presentes na fonte, o plano Agency Startup custa R$ 149,00 por mês no contrato de 24 meses, com limite de 100 sites.
Hospedando 20 sites, o custo por projeto é de R$ 7,45.
Exato. O plano Agency Professional custa R$ 199,00 por mês, com limite de 200 sites. Com 40 sites, o custo cai para R$ 4,98. E no limite máximo, o custo chega a apenas R$ 1 por site.
Proporcionando isolamento técnico por projeto e acesso centralizado para a equipe.
Uhum.
Depender do cartão de um terceiro expõe uma vulnerabilidade inaceitável. É o mesmo cenário que alugar um escritório comercial, mas deixar a responsabilidade de pagar a conta de luz nas mãos de uma pessoa esquecida. O corte de energia ocorrerá por um fator alheio à sua competência técnica.
Perfeito. Apesar das vantagens operacionais, existe um limite matemático exato para essa transição valer a pena.
O ponto de equilíbrio financeiro.
Isso. Com os preços de setembro de 2026, o plano individual premium custa R$ 12,99 por mês em um contrato de 24 meses. O ponto de equilíbrio financeiro contra o plano Agency Startup ocorre na marca de 12 contas separadas.
E contra o plano Agency Professional?
O equilíbrio se dá em torno de 15 contas. Abaixo desse volume, manter planos individuais é de fato mais barato no cálculo direto, porém exige a administração manual de múltiplos painéis.
É fundamental uma reflexão sobre as horas não faturadas que são desperdiçadas mensalmente na administração manual de 12 ou 15 painéis distintos de hospedagem antes do negócio atingir o ponto de equilíbrio financeiro.
O custo administrativo dessas horas inviabiliza a suposta economia gerada por planos avulsos. E vale ressaltar que o plano de agência reduz custos operacionais, mas não executa o trabalho de manutenção de código. O contrato deve prever também o que acontece se o cliente cancelar.
Especificando prazos para entrega de backup, por exemplo?
Sim, e garantindo que o domínio do projeto permaneça sempre registrado no nome do cliente.
Bom, para resumir o processo de evolução operacional que detalhamos nesta análise profunda, a mensagem central é clara. O profissional deve deixar de vender horas avulsas em escopos frágeis. A transição passa por construir uma estrutura previsível através da formalização do CNPJ, da elaboração de contratos de manutenção preventiva e da centralização técnica da hospedagem.
É o caminho seguro para a lucratividade.
Considerando que todo o material aponta para a estabilidade gerada pela recorrência, encerramos com um convite à reflexão para quem nos ouve. É crucial pensar em como a acumulação constante de contratos de manutenção bem executados pode, a longo prazo, alterar o valor de mercado de uma pequena agência.
Muda completamente o patamar da operação.
O modelo de negócio deixa de ser avaliado apenas pela sua capacidade incansável de entregar novos sites e passa a ser avaliado pela estabilidade financeira, pela densidade de caixa e pela retenção da sua carteira de clientes ativos. A solidez de uma agência não está apenas na fundação de novos projetos, mas na capacidade estruturada de preservar e manter aqueles que já foram erguidos.